Bem, na ponta da linha, eu cumprimento aqui a Carolina de Moura. Ela é jornalista e agricultora, coordenadora da Associação Comunitária de Jangada, vizinha lá do Córrego do Feijão e membro da Articulação Internacional de Atingidas e Atingidos pela Vale. Carolina, bom dia. Carolina, você me escuta? Ih, acho que teve problema aqui com a ligação telefônica. Enquanto isso, eu vou contemplando aqui os nossos ouvintes. Olha, o Carlos Alves pergunta o seguinte: não é hora do fora Bolsonaro, independentemente se temos condições ou não de derrubar o governo? Carlinhos, olha, eu às vezes fico constrangido até aqui no programa, porque de que adianta defender determinados pontos de vista se não há nenhuma repercussão na base do movimento? É o caso aqui do Fora Bolsonaro. Se você quiser, eu posso todo dia aqui defender o Fora Bolsonaro. Mas se não tem nenhuma repercussão na base do movimento, como é que fica, né? A gente fica fazendo meio um teatrinho aqui no programa. Eu confesso que muitas vezes, nesses últimos tempos, e olha que já tem bastante tempo, eu me sinto muitas vezes hiperconstrangido de defender determinadas posições aqui no programa, que em tese podem ser corretas, mas que não tem nenhuma repercussão na base do movimento, por exemplo, não é? Um exemplo disso. A esquerda precisa enfrentar o problema da economia. O problema da economia não é um problema técnico, é o problema central da política. Mas não, ficam minimizando as questões econômicas como se movimentações políticas de outra natureza pudessem dar conta aí do drama estrutural brasileiro. Carolina de Moura, bom dia.
Bom dia.
Ah, agradeço. Carolina, eu já tinha te cumprimentado e não ouvi nada do outro lado da linha, mas os problemas são da telefonia, a gente bem sabe o que significa isso. E eu quero te agradecer a gentileza dessa oportunidade de conversarmos com a pessoa diretamente ligada a esse drama produzido pela criminosa Vale, que finalmente ontem parece que teve uma iniciativa aí dessa denúncia que acaba atingindo aí o ex-presidente da Vale, o presidente à época do drama, da tragédia lá de Brumadinho, bem como outros dirigentes da empresa, e inclusive dirigentes lá responsáveis de uma empresa alemã. Como é que você viu essa decisão, Carolina, inicialmente?
Bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite para estar aqui. Realmente a situação aqui com esse crime está bem complicada, né? Agora vai completar um ano, e é um momento assim da gente reviver as emoções. E, de fato, a denúncia apresentada traz alguma satisfação, né, para nós, porque mostra muito claramente que, com provas, né, com frutos de uma investigação profunda, que eles sabiam e prova que eles mentiram. E a gente aqui, que enfrenta o Complexo Paraopeba da Vale há 10 anos, ficamos satisfeitos porque vimos eles mentirem para a gente por uma década, e é bom que hoje, com provas, né, com uma investigação profunda, isso venha a público e que todos saibam que, de fato, essa empresa é criminosa, tem um modo operante de violação de direitos, de desrespeito de legislação ambiental, trabalhista, tributária, e é muito importante a gente atuar para impedir que essas empresas continuem operando dessa maneira. Uma questão que a gente esperava e que não aconteceu é a questão do Estado, né? O Estado de Minas Gerais, que deu essas licenças ambientais e atua de forma conivente com as empresas mineradoras, né? Muitas vezes atendendo mais os interesses das mineradoras do que da própria população, também é cúmplice desse crime, né? E não tem ninguém do Estado sendo investigado, e o Estado também se coloca como autor do processo de reparação na Sexta Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. É uma ação movida pelo Estado e ele se coloca no papel de vítima. Então essa é uma questão que para nós é muito importante, assim, né? Porque todos os atores envolvidos, a gente exige uma punição exemplar. Então, além da Vale, o Estado é conivente. E bom que a empresa alemã Fibsud entrou, porque também, né, que a gente precisa olhar toda a cadeia de valor da mineração, e tem outros atores, os investidores, quem certifica, quem financia esses projetos, quem compra, né, esse minério de ferro que sai daqui. Então, são vários atores implicados e todos precisam responder por esses crimes.
É, até porque a denúncia do Ministério Público aponta claramente que havia um conluio entre a Vale e a empresa alemã, TÜV-SÜD, né? Acho que é assim que se pronuncia. E esse conluio seria para maquiar as informações referentes à barragem. O problema é que o governo do Estado de Minas Gerais está envolvido nisso até o pescoço, né, Carolina? Realmente, a tua observação é corretíssima. E me chamou a atenção porque a denúncia foi formulada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Até onde eu sei, o Ministério Público de Minas Gerais, ele tinha sido muito diligente, pelo menos no início das apurações, né? Me parece que era um aliado aí das vítimas desse crime horroroso. É inexplicável que o governo do Estado tenha ficado de fora disso, né?
É, a gente faz essa crítica aqui porque a gente convive cotidianamente com essa falta de presença do Estado, que deveria ser o agente que cuida do bem comum, né? Quantas denúncias, exatamente nesse processo de licenciamento da Vale, a gente acionou o Ministério Público antes, quando o processo foi para votar no Conselho de Política Ambiental, pedimos vistas, fizemos recurso e nada, o Estado sempre desconsidera as qualificadas considerações das comunidades e da sociedade civil e aprova da forma como as empresas querem os seus empreendimentos. E a gente, depois do rompimento da barragem aqui em Brumadinho, a gente assistiu isso ser repetido, né? A Samarco teve a sua licença de retomada das operações aprovada, assim, com quatro, e foi poucos dias antes do crime completar 4 anos, e não tem reparação. No caso de Mariana, ninguém está preso até hoje, e o Estado, e teve um rompimento de Brumadinho envolvendo mais uma vez a Vale, e o Estado foi lá e aprovou a retomada das operações da Samarco. Em outros casos isso aconteceu também. Então a gente realmente gosta de marcar essa posição de que o Estado tem a sua grande parcela de responsabilidade nisso.
A denúncia pede que as duas empresas, a Vale e a Alemã, sejam responsabilizadas por crime ambiental. E as pessoas físicas sejam responsabilizadas por crime ambiental e por crime de homicídio doloso, justamente quando há intenção duplamente qualificado, crime de homicídio doloso duplamente qualificado, penas previstas de 12 e 30 anos de prisão. E se a denúncia do Ministério Público for aceita pela Justiça, os réus poderão ir a júri popular. Agora me chamou a atenção o seguinte, Carolina. A Vale diz que é prematuro apontar assunção de risco consciente para provocar uma deliberada ruptura de barragem. Isso é através de nota. Segundo a autoridade lá, responsáveis da Vale, a iniciativa do Ministério Público provocou perplexidade. O que você acha disso? Porque a Vale vem fazendo um monte de propaganda positiva a respeito das suas iniciativas com relação às vítimas desses crimes produzidos por ela mesma. Ela tem realmente indenizado as pessoas?
Bom, o processo de reparação, ele caminha a passos muito lentos, né? A gente que está aqui no dia a dia, inclusive, criou um conceito que chama indústria da reparação. E isso que explica, mostra, o crime compensa nesse formato, porque a reparação se dá num processo de negociação, no qual a Vale tem assento e ela acaba que ditando as regras. Ela que define quem é atingido, quem não é, quem recebe tanto, quem recebe quanto, e esse processo ele fica muito truncado. Assim, essas propagandas, é absurdo o abismo que existe entre que se diz na propaganda e o que acontece no território. Mas, assim, é uma distância absurda de o que se diz e da realidade. A gente, inclusive, na articulação faz algumas propagandas sombra, que pega a mesma arte, o mesmo formato, mas diz a verdade, porque o que ela diz é absolutamente distante da realidade. O que a gente vê aqui no território é ela enrolando o processo de reparação, sabe, dividindo as comunidades, gerando intriga e apoiando muito o processo de indenização individual, enfraquecendo o processo coletivo e ditando as regras do processo. Assim, a gente acha um absurdo que o criminoso cuide da cena do crime, que o criminoso cuide da sua vítima. E no dia 5 de fevereiro de 2019, 10 dias após o rompimento, a articulação protocolou, a gente tem uma estratégia também de ser acionista, né? Somos acionistas críticos. Então, eu tenho uma ação junto com outros colegas e nós protocolamos um documento solicitando que toda a diretoria da Vale fosse destituída para apoiar as investigações. Somente um mês depois, por uma recomendação da Força-Tarefa do Ministério Público, que alguns saíram, que foi quando o presidente Fábio Schwarzman saiu também, mas outros ali permaneceram. E, na verdade, o que a gente sabe é que não é ação de uma, duas ou 11 pessoas, né? É uma política corporativa que trabalha de forma criminosa e mafiosa, né?
E com o respaldo dos governos, né?
Exatamente, com o respaldo dos governos. Então, assim, a denúncia ontem nos dá uma satisfação, né? É uma luz, assim, de justiça. Mas a gente ainda precisa avançar muito e fazer as críticas à investigação. E esses caras, eles têm que ser presos. Não tem, gente, está aqui na cara de todo mundo, essa lama tóxica aqui contaminando as pessoas, os familiares sofrendo, as nossas joias preciosas, quanta gente, né, triturada dessa forma cruel. E até hoje ninguém está preso, demos um passo importante, ojalá que isso caminhe rápido, né, porque infelizmente a justiça no Brasil é muito lenta, a gente sabe que as estratégias de defesa, né, dessas pessoas também são bem elaboradas. E até para enfrentar isso, a gente protocolou em outubro do ano passado, em Munique, uma denúncia penal também contra a TubSud. 5 familiares de vítimas fatais aqui de Brumadinho, 5 mulheres, entraram com uma ação penal lá em Munique, no Ministério Público da Alemanha, contra a TubSud, a empresa matriz, porque as empresas também fazem isso, né? Cria a sua subsidiária, aí a TubSud lá na Alemanha fala, não, isso é problema da TubSud Brasil, e ela se exime de sua responsabilidade. Nossa ação foi contra a matriz e contra o engenheiro, que também entrou aí na ação do Ministério Público, Cris Peter Maia, pelos crimes também de homicídio, corrupção e dano ambiental. O Ministério Público da Alemanha aceitou a nossa denúncia e começou as investigações em dezembro. Então, a gente espera também que essa tramitação na justiça alemã dê uma forçada para a aceleração do processo judicial aqui no Brasil.
Excelente. Agora, essa ação no exterior não se restringiu a essa iniciativa legal lá na Alemanha, não foi, Carolina? Vocês fizeram outras denúncias. Teve outras repercussões também?
Sim, a gente, na verdade, passou por 7 países, né? Na Alemanha teve um momento mais forte por conta exatamente dessa demanda, mas também fomos na Holanda, na França, na Espanha, conversando com governos, com parlamentares. No Parlamento Europeu teve um desdobramento muito interessante que a Comissão lá de Direitos Humanos fez reuniões sobre Brumadinho, falaram sobre o caso, me chamaram, a gente fez uma participação via conferência virtual e vários desses parlamentares demonstraram interesse de vir aqui para conhecer a realidade. Então as coisas, né, estão dando alguma sequência e é muito importante, eu disse isso lá, assim, né, além deles estarem também com as mãos sujas de sangue, isso historicamente, né, por esse extrativismo predatório insano da América Latina, histórico, né? Agora, com o problema da crise climática e da crise ambiental planetária, e eles também estão com a corda no pescoço, né? E teve um momento também que nós fomos no Vaticano, no Sínodo para a Amazônia, e isso ficou muito claro, né? Nas canções ali, tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado nessa casa comum. Então, não adianta o pessoal lá da Europa ficar no conforto, destruindo tudo aqui, achando que está tudo bem. Porque, né, como a casa comum, o planeta é um só, e o problema climático é global, está chegando em todos os lugares, eles também precisam se movimentar rápido para a própria sobrevivência. Né? Essa questão, essa crise humanitária que a gente está vivendo realmente é muito preocupante e é uma loucura que a gente não se mobilize, não se mova de uma maneira veloz e efetiva, para salvar nossas próprias vidas.
Evidente. Nesse sentido, o trabalho de vocês é exemplar, viu, Carolina? No meio dessa razia que estamos sofrendo, de uma certa paralisia, inclusive, de segmentos que deveriam estar à frente da defesa do povo brasileiro, né? Agora, Carolina, com relação a esse crime publicitário da Vale, com essa propaganda mentirosa que, inclusive, ocupa aí espaços publicitários na televisão, nas rádios, nos jornais, com muito dinheiro, não é possível uma denúncia? Eu me recordo aqui, existe aquele CONAR, né, que é um conselho a respeito aí da atividade publicitária. Essa turma continua praticando crime. Eles não podem continuar fazendo propaganda mentirosa desse jeito? Não é possível sustar essa propaganda?
Nossa, eu adoraria saber o caminho de fazer isso. Convido aí os jornalistas, ativistas a fazerem, porque realmente é muito descabido, né? Assim, não se pode confiar em nada que a empresa faz, não existe boa fé, né? Muito pelo contrário. E a gente trabalha com o conceito de reparação integral da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diz que reparação é muito mais do que indenização. Existem as medidas de satisfação, que tem a ver com a dignificação das vítimas, a valorização da memória histórica, e tem também as medidas de satisfação. Nessas medidas está previsto o reconhecimento público da culpa. Então, na verdade, uma propaganda da Vale tinha que ser um pedido de desculpas público. Nós cometemos um crime. Nós assassinamos 272 pessoas. Perdão! Não sei o que, como fazer isso, porque é imperdoável, né? É irreparável, é imperdoável o que ela fez. Mas como que depois disso tudo ela vai para a rede nacional e fala as barbaridades que fala? Ela falou, teve uma propaganda que ela falou que fazia mais de 2 milhões de análises de água. Aí nós pegamos, tinha mais ou menos 300 dias que o rompimento tinha acontecido. Aí dividiu 2 milhões de análises pelo número de dias que tinha acontecido o rompimento, dava que ela fazia 7 mil análises de água por dia. Sabe uma coisa assim, descabida, como? Não tem cabimento que isso aconteça. Então, de fato, eu acho que a gente precisa fazer um esforço para tirar essas propagandas do ar e denunciar quem está envolvido nisso, porque é crime atrás de crime, né? Então, o crime, ele se repete. Em várias instâncias aqui no território, então a gente vê o crime se repetindo e as violações de direitos, as violações, né, à vida se repetindo cotidianamente. É muito triste e é importante a gente se mobilizar para mudar essa realidade.
E não é um problema só da Vale, é das agências de publicidade, são desses veículos que ficam veiculando propaganda mentirosa. Aliás, esse negócio da mídia dominante é impressionante. O que nós vimos agora na tramitação dessa dita reforma da Previdência foi um escândalo, né? Uma propaganda aberta em prol da Previdência privada, com mentiras descaradas a respeito da realidade da Previdência Social Pública, inclusive ferindo a Constituição. Não houve uma cobertura a respeito de um ponto de vista crítico com relação às mentiras que o governo Bolsonaro e seus aliados veicularam lá no Congresso e que teve ampla repercussão na imprensa. Nenhum especialista sério da Previdência foi ouvido por essa gente. E agora eles ficam ganhando dinheiro veiculando propaganda falsa. O CONAR
é grave.
O Conselho Nacional de Autorregulamentação da Atividade Publicitária. Fica lá na Avenida Paulista, número 273. Não sei o que essa gente acha dessas mentiras produzidas em escala industrial, né? Porque são propagandas lindíssimas, né? Feitas para enganar a população, né?
Sim. Nossa, fica a dica aí de um bom trabalho a ser realizado, viu? Gostei muito dessa ideia.
eu tenho algumas ideias aqui, mas elas não têm muita repercussão não, viu, Carolina? A verdade é essa. Eu acho que, por exemplo, manifestações só poderiam ser feitas na frente da TV Globo a partir de agora, para ter visibilidade, principalmente para pressionar os próprios donos lá da Globo e seus jornalistas, né? Porque é uma verdadeira vergonha, é uma máquina de mentira. A gente tem que reagir contra isso. De todo modo, Carolina, não só eu agradeço mais uma vez essa entrevista que você nos dá, como mais uma vez coloco o nosso programa Faixa Livre inteiramente à disposição de vocês. Vocês aqui têm entrada a hora que vocês bem entender. É só mandar a pauta que a gente entra em contato com vocês, tá legal?
Muito agradecida. A gente vai fazer, agora vamos entrar com uma série de atividades, né? Dia 25 completa um ano do rompimento. Amanhã nós vamos fazer um trabalho aqui em Casa Branca, na encosta da Serra de Brumadinho, de resgate da memória, de luta e de resistência à mineração. A gente tem um movimento aqui que há 10 anos questiona a Vale exatamente no Complexo Araupeba, onde a barragem rompeu. Depois vamos para a sede do município em Brumadinho, onde vai acontecer a primeira romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral. Eu citei, né, o Vaticano, o Sínodo para a Amazônia. A igreja tem dado um apoio, um suporte bem importante, tanto aqui no território quanto, né, politicamente em níveis mais amplos. E no dia 26 também vamos fazer uma manifestação aqui, uma caminhada, e lançar uma campanha Jangada Água Viva, que a Jangada é uma comunidade vizinha aqui de Córrego do Feijão. E depois de tudo o que aconteceu, a gente sabe que a Vale tem pretensões de voltar a operar a mina da Jangada, expandindo em perímetro e em profundidade a cava, e isso vai destruir as nossas nascentes de abastecimento humano, que para nós não estão em negociação, né? Nossa vida não está à venda, nossa água é inegociável, mas sabemos que a Vale tem pretensão de voltar a operar aqui, querendo salvar nossas vidas, salvar nossa água, e também é uma resposta contra a impunidade. A empresa não pode matar 272 pessoas dessa maneira aqui e voltar a operar aqui, matando mais gente, como se nada tivesse acontecido. Então fica aí o convite para todos se conectarem, quem puder estar aqui.
Nos envie, por favor, essa programação que a gente divulga aqui no nosso, na nossa página, no nosso site, tá legal?
Ah, eu envio sim. Eu sei também que vão estar acontecendo atividades em São Paulo, também no Equador, parece que vai ter um processo em frente à Embaixada do Brasil. Vou dar uma sistematizada aí nos atos que vão acontecer e mando para vocês darem visibilidade. Agradeço muito por isso, é muito importante.
Legal, Carolina. Muito obrigado. Um bom dia para você. Um abraço.
Bom dia, abraço forte. Tchau.
Tchau, obrigada. Tchau. Conversamos aqui com a jornalista Carolina de Moura. Ela é também agricultora e coordenadora da Associação Comunitária de Jangada, uma cidade vizinha lá do Córrego do Feijão. E ela é membro também da Articulação Internacional de Atingidas e Atingidos pela Vale. É uma tragédia. Agora, no dia 25, se completa um ano do crime da Vale lá em Brumadinho. 259 mortos e 11 desaparecidos. E esse crime veio na sequência do outro crime lá de Mariana, né? Também, até agora, nada rolou lá em relação aos criminosos. Fica tudo por isso mesmo. Esse é o Brasil. César, lá de Jacarepaguá, diz o seguinte: é proposital o atraso do INSS, porque o governo está interessado em arrecadar mais dinheiro usando e abusando da Previdência. Pode ser, né, César? Pode, tudo é possível dessa turma que ocupou lá o Palácio do Planalto em meus escombros da dita redemocratização do país, né? Essa que é a verdade, porque não adianta reclamar aí da extrema-direita, dos militares que ressurgiram. O fato é que a tal redemocratização do Brasil, ela deixou muito a desejar, né? Essa que é a grande verdade. E olha que os políticos aí, inclusive progressistas, têm uma dificuldade gigantesca de assumir a responsabilidade, né, por todas as fraturas que nós deixamos aí em relação à sociedade brasileira e que acabou resultando nessa tragédia aí, que é o governo Bolsonaro. Vamos agora a um brevíssimo intervalo, voltaremos em seguida.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente.
A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade. legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. E desde ontem foi aberto lá, conforme a gente divulgou, lá no Sindipetro, no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o festival 12 Dias de Cultura e Oprimidos. E a turma da Aldeia Maracanã está lá, presente com a sua banca de arte, venda de produtos e também à disposição para a pintura do corpo, a preços bem acessíveis. O artista plástico Lucas Araújo, lá da graduação da Escola de Belas Artes da UFRJ e morador na favela da Maré, participa também com obras lá nos 12 Dias de Cultura e Oprimidos. Há também expondo obras pela primeira vez o petroleiro aposentado Luiz Frias, participa com mostra individual lá no 12 Dias de Cultura e Opressão. Está se dando lá na sede do Sindicato dos Petroleiros. É muito importante a participação de todos vocês. E a programação com mostras de arte, venda de livros e mesas de debate vai até o dia 1º de fevereiro. Tem uma página lá no Facebook, né? É só vocês entrarem lá na própria página do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro.